88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A escola sai na frente, vai meu povo, vai com raça minha gente. É pena que a porta-bandeira não vai desfilar. Vai minha escola, sai na frente, vai meu povo, vai com raça minha gente. É pena que a porta-bandeira não vai desfilar. Eu já não sei mais o que acontece. Já faz 10 dias que ela não me aparece. Será que escapou como o vento e não vai mais voltar? Será que escapou como o vento e não vai mais voltar? Sei mais o que acontece. Já faz 10 dias que ela não me aparece. Será que escapou como o vento e não vai mais voltar? Será que escapou como o vento e não vai mais voltar?
88 FM.
ZYD522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
Meio-dia.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Conselho Nacional de Justiça suspende posse de novo desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Presidente Lula inaugura o último trecho do ramal do Apodi. Detran realiza mutirão de exames de direção veicular. Diretora do Instituto Neoenergia, Renata Chagas, fala sobre as inscrições para o programa Impacto Malunga, que vai financiar projetos de organizações comunitárias lideradas por mulheres negras, quilombolas e indígenas. E ainda, uma entrevista com a superintendente da Casa Durval Paiva de Apoio à Criança com Câncer, Ana Jarvis. Ela fala sobre os 31 anos da instituição e o seu papel na promoção da saúde de crianças e adolescentes diagnosticados com câncer. Hoje é quinta-feira, 2 de julho. Eu sou César Barros e o Jornal do Meio Dia está no ar.
Jornal do Meio Dia.
O Conselho Nacional de Justiça suspendeu, em decisão provisória hoje, a posse do juiz Alceu José Sico no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A decisão acontece um dia após o pleno do Tribunal Potiguar rejeitar por 10 votos a 4 a promoção do juiz Henrique Baltazar, que era o primeiro colocado na lista por tempo de serviço. Na votação de quarta-feira, os desembargadores recusaram o nome de Baltazar, citando processos administrativos e supostos descumprimentos de decisões judiciais durante a atuação dele na vara de execuções penais, escolhendo o segundo da lista, o magistrado Alceu José Sico, para ocupar a vaga. A conselheira do CNJ, Jaceguara Dantas da Silva, responsável por suspender a posse, apontou que o Tribunal de Justiça pode ter desrespeitado o direito de defesa de Henrique Baltazar. De acordo com a decisão, novos fatos e acusações foram apresentados durante a votação de ontem, sem que o magistrado soubesse ou tivesse a chance de se manifestar. Com isso, a posse fica travada até o julgamento final do caso para evitar insegurança jurídica e o Tribunal do Estado tem 10 dias para prestar esclarecimentos. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre agenda no Rio Grande do Norte nesta quinta-feira. Às 11 horas da manhã, o chefe do Executivo Federal participou no município de Luiz Gomes da inauguração do túnel Major Salles, que faz parte do ramal do Apodi. A estrutura de 6,5 km de extensão conecta a Paraíba ao território potiguar e vai permitir que as águas da transposição do Rio São Francisco cheguem ao alto oeste do estado. O ramal completo possui 115,5 km de extensão e o objetivo da obra é garantir o abastecimento humano e o suporte para atividades econômicas no semiárido. De acordo com o governo federal, o projeto vai beneficiar 54 municípios entre o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Ceará. Ainda durante a agenda no estado, o governo federal realiza a entrega de 20 novos ônibus escolares para municípios potiguares por meio do programa Caminho da Escola. Os veículos são destinados ao fortalecimento do transporte de estudantes que vivem em áreas rurais. Organizações comunitárias do Rio Grande do Norte, lideradas por mulheres negras, indígenas e quilombolas, têm uma nova oportunidade de capacitação e apoio financeiro. Isso porque estão abertas as inscrições para o programa Impacto Malunga, do Instituto Neoenergia, que vai selecionar projetos voltados ao desenvolvimento territorial e à promoção de direitos no Estado. Para explicar como vai funcionar a jornada de mentoria e os aportes financeiros para as iniciativas selecionadas, a repórter Emily Reis conversou com a diretora do Instituto Neoenergia, Renata Chagas. Acompanhe a entrevista.
O programa é uma parceria com o Fundo Aguibara e vai selecionar 15 iniciativas nos estados do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. Para o território potiguar, são destinadas 6 vagas, sendo 4 para a capital e região metropolitana e 2 para o interior. Podem participar grupos com pelo menos 1 ano de atuação comprovada em áreas como geração de renda, proteção ambiental e preservação cultural. Além da formação, todas as instituições que concluírem o percurso vão receber recursos financeiros que variam de 10 a 15 mil reais. Para saber os detalhes da iniciativa, eu converso agora com a diretora do Instituto Neoenergia, Renata Chagas. Renata, desde já agradeço pela entrevista. E para a gente iniciar nossa conversa, Renata, explica para o nosso ouvinte o que é o Impacto Malunga e como surgiu a ideia de criar esse programa.
O Impacto Malunga é uma iniciativa realizada em parceria pelo Instituto Neoenergia e pelo Aguibara para fortalecer organizações, coletivos e lideranças comunitárias lideradas por mulheres negras, indígenas e quilombolas. O programa foi criado a partir do reconhecimento de que essas mulheres já promovem transformações importantes em seus territórios, mas muitas vezes elas enfrentam desafios relacionados ao acesso a recursos, à formação e a redes de apoio e fortalecimento institucional. Então, para ampliar o seu alcance e gerar impacto nesses diferentes territórios, o Impacto Malunga foi estruturado em duas frentes principais. A chamada pública, voltada para organizações de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, e o circuito DI, né, que é o Circuito de Desenvolvimento Institucional, que vai levar formações presenciais para lideranças comunitárias na Bahia, no Distrito Federal e no interior de São Paulo. A gente ainda vai divulgar as datas no segundo semestre desse ano.
Qual é o principal objetivo da iniciativa e por que é importante apoiar organizações lideradas por mulheres negras, indígenas e quilombolas?
O principal objetivo do Impacto Malunga é fortalecer institucionalmente organizações e lideranças comunitárias, ampliando as capacidades de gestão, planejamento, comunicação, mobilização de recursos e sustentabilidade de longo prazo. A iniciativa parte do entendimento de que mulheres negras, indígenas e quilombolas estão na linha de frente de ações que promovem direitos, geração de renda, proteção ambiental, valorização cultural e desenvolvimento comunitário. Então, para nós, apoiar essas iniciativas, essas lideranças, significa fortalecer soluções que já existem nos territórios e potencializar seu impacto social com a ampliação de oportunidades de acesso aos recursos.
Renata, que tipo de projetos ou iniciativas podem participar do programa e quais são os critérios para uma organização ser selecionada?
Na chamada pública, podem participar organizações, coletivos, grupos e iniciativas comunitárias, formalizadas ou não, que sejam lideradas prioritariamente por mulheres negras, indígenas ou quilombolas, que possuam pelo menos um ano de atuação comprovada e tenham sede e atuação em Pernambuco ou no Rio Grande do Norte. A seleção considera critérios como potencial de desenvolvimento institucional, atuação e relevância da iniciativa, potencial de impacto e comprometimento com a jornada formativa. Além disso, o programa prevê ações afirmativas, critérios de priorização e reserva de vagas para ampliar a representatividade de grupos historicamente marginalizados.
O programa vai atender a organizações do Rio Grande do Norte e Pernambuco, não é isso? Como foi feita essa escolha dos territórios?
A chamada pública vai atender organizações com atuação em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, selecionando 15 iniciativas para uma jornada completa de fortalecimento institucional. Mas o Impacto Malunga vai além desses dois estados. Então, por meio do circuito DI, que é o de desenvolvimento institucional, o programa também vai realizar formações presenciais para lideranças comunitárias da Bahia, Distrito Federal e interior de São Paulo, ampliando aí o alcance da iniciativa e fortalecendo organizações em diferentes regiões do país. A escolha desses territórios está alinhada ao propósito de fortalecer lideranças e iniciativas comunitárias em localidades onde o Instituto Neo Energia atua e o Aguibara identifica oportunidades de ampliar o impacto social, desenvolvimento social e inclusão.
E como vai funcionar essa formação oferecida pelo programa, Renata? Quais áreas serão trabalhadas com os participantes?
A jornada da chamada pública combina encontros online, mentorias especializadas e também atividades presenciais. As organizações selecionadas vão participar de 6 encontros virtuais, mentorias individuais, oficinas práticas e 2 encontros presenciais, realizados em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Alguns temas que vão ser trabalhados incluem gestão institucional, mobilização e captação de recursos e bem viver e cuidado coletivo. Já no circuito DI, as lideranças vão participar de imersões presenciais de 2 dias, com foco em ferramentas práticas de gestão, planejamento, comunicação e fortalecimento institucional, além dos momentos de troca de experiência e construção de redes.
Estou conversando com a diretora do Instituto Neoenergia, Renata Chagas, sobre o programa Impacto Malunga. Renata, além das mentorias e capacitações, algumas das organizações vão receber apoio financeiro, não é isso? Como será a distribuição desses recursos?
Sim, todas as organizações selecionadas na chamada pública que concluírem a jornada formativa vão estar aptas a receber apoio financeiro. Ao final do percurso, vai haver uma rodada de pitch para apresentação dos avanços dos participantes. E a distribuição dos aportes vai ser 3 organizações de destaque vão receber 15 mil cada uma e 12 organizações receberão 10 mil cada uma. O objetivo é apoiar o fortalecimento institucional e ampliar a capacidade de atuação dessas organizações nos seus territórios, sem que nenhuma delas fique de fora.
E que resultados o Instituto espera alcançar após a conclusão dessa jornada com as organizações selecionadas?
A expectativa é fortalecer organizações que já promovem mudanças nos seus territórios, ampliando sua capacidade de gestão, sustentabilidade e mobilização de recursos. O programa busca contribuir para a criação de redes colaborativas, para o fortalecimento da autonomia das lideranças e para a ampliação do impacto das ações desenvolvidas pelas participantes. Mais do que apoiar projetos específicos, o Impacto Malunga quer fortalecer quem sustenta o desenvolvimento comunitário no dia a dia, gerando resultados duradouros aí para os territórios.
As inscrições foram prorrogadas até o dia 5 de julho. Como os interessados podem realizar a inscrição e buscar outras informações sobre o programa?
As inscrições para a chamada pública foram prorrogadas até 5 de julho e podem ser realizadas por meio de um formulário online ou pelo WhatsApp 11 99 683 1131, enviando a palavra Impactou. Mais informações sobre a chamada pública, o circuito, o DI, o regulamento e as perguntas frequentes podem ser consultados também na página oficial do programa e pelos canais do Agbara ou do Instituto Neoenergia.
Renata, agora para a gente finalizar, qual convite você deixa para as organizações que ainda estão pensando em participar do Impacto Malunga?
Se a sua organização já atua transformando realidade, fortalecendo comunidades e construindo soluções coletivas, o Impacto Malunga foi pensado para você. Seja pela chamada pública ou pelo circuito DI, que em breve vamos divulgar, é uma oportunidade de acessar conhecimento, fortalecer sua atuação institucional, ampliar conexões e integrar uma rede de lideranças que fazem a diferença em seus territórios todos os dias. O Impacto Malunga acredita que fortalecer organizações é fortalecer lideranças, e fortalecer as lideranças é transformar territórios e realidades.
Ok, eu conversei com a diretora do Instituto Neoenergia, Renata Chagas, sobre o programa Impactou Malunga. Renata, muito obrigada pela entrevista.
Em nome do Instituto Neoenergia, eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço para divulgarmos essa iniciativa em parceria com a Agbara, na qual a gente acredita muito e que a gente quer que chegue a maior quantidade possível de lideranças e territórios que com muito esforço já fazem tanto por suas comunidades.
Lembrando que as inscrições podem ser realizadas até este domingo, dia 5 de julho, por meio do formulário online disponível no site fundoagbara.org.br. Emily Reis, para a Rádio Universitária.
O DETRAN do Rio Grande do Norte abriu 2.200 vagas para mutirões de exames práticos de direção para Natal e Mossoró. A iniciativa vai contemplar candidatos que já cumpriram as etapas anteriores para a obtenção da CNH. Em Natal, o mutirão acontece nos dias 10 e 11 de julho, com 1.200 vagas para as categorias A, B e D. Já em Mossoró serão oferecidas 1.000 vagas entre os dias 20 e 23 de julho, contemplando todas as categorias. Além dos mutirões, o DETRAN também vai levar exames práticos a diversos municípios do interior por meio de um cronograma itinerante durante o mês de julho. Em Natal, Mossoró, Caicó e Currais Novos, o agendamento deve ser feito exclusivamente pelo portal de serviços do DETRAN, utilizando a conta gov.br. Já nos demais municípios atendidos, o agendamento vai ser realizado por meio dos CF6, os Centros de Formação de Condutores, onde o candidato iniciou o processo de habilitação. Para saber se seu município está na lista de contemplados e a data de atendimento, consulte o CFC da sua cidade. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para a tarde e noite de hoje e também para amanhã. As informações com a repórter Liliane Oliveira.
Previsão do tempo.
Amanhã desta quinta-feira foi marcada por tempo parcialmente nublado e a grande possibilidade de chuvas isoladas durante todo o dia. A temperatura varia entre 22 e 28 graus. Já a umidade relativa do ar pode oscilar entre 65% e 100%. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, publicou alerta amarelo para 27 municípios do Alto Oeste Potiguar. O alerta tem início ao meio-dia e se estende até às 6 horas da noite. De acordo com o órgão, há risco de baixa umidade, variando entre 20% e 30% nos locais atingidos pelo alerta. O IMET orienta que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais secas e quentes do dia. A previsão para esta sexta-feira na capital potiguar é de muita nebulosidade. Liliane Oliveira para a Rádio Universitária.
A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal interditou nesta quinta-feira o acesso à rua Erivan França, no bairro de Ponta Negra, zona sul da capital. A intervenção ocorreu para a realização de obra da Caerne, Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, afetando temporariamente a circulação de veículos na região. Para reduzir os impactos no comércio e mobilidade, o tráfego é liberado no sentido Morro do Careca e conta com a orientação de agentes de trânsito. A STTU recomenda que, se possível, os condutores utilizem rotas alternativas. Em caso da utilização urgente da via, é necessária atenção máxima para respeitar a sinalização durante o período de execução da obra. A Prefeitura de Natal assinou a ordem de serviço que autoriza a reconstrução e urbanização do Canal das Lavadeiras, localizado no bairro das Quintas, na zona oeste da cidade. A obra prevê recurso de aproximadamente R$19 milhões e tem prazo de execução de 12 meses. A intervenção vai ser realizada em uma área de mais de 5 mil metros quadrados. O canal tem cerca de 600 metros de extensão e apresenta problemas estruturais, além de interdição parcial da via em razão dos riscos. Os serviços serão executados na modalidade de contratação integrada, que é quando a empresa contratada fica responsável pelos projetos executivos e pela execução da obra. Nos dois primeiros meses de trabalho, devem ser realizados os projetos, sondagens e a terraplanagem. O restante do período será voltado à reconstrução e urbanização do canal. O projeto prevê a reconstrução completa da estrutura e também inclui a construção de uma areninha, instalação de playground e implantação de academia ao ar livre. Segundo a Prefeitura, os recursos para a obra foram destinados por emenda parlamentar do senador Stevenson Valentim, do Podemos. No próximo bloco, Natal dá início à campanha de vacinação antirrábica 2026 e ainda uma entrevista com a superintendente da Casa Durval Paiva de Apoio à Criança com Câncer, Ana Jarves. Ela fala sobre os 31 anos da instituição e o seu papel na promoção da saúde de crianças e adolescentes diagnosticados com câncer. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 19 minutos.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A campanha de vacinação antirrábica de 2026 para cães e gatos teve início nesta quarta-feira e segue até o dia 30 de setembro. A imunização vai contar com visita domiciliar de agentes de combate às endemias. A primeira etapa ocorre nos bairros do Pajuçara, Nossa Senhora da Apresentação, Planalto, Alecrim e Felipe Camarão, locais com maior risco de transmissão da raiva. A vacinação é gratuita e contará com o dia D de imobilização marcado para 26 de setembro. Para receber a imunização, o animal precisa estar saudável, ter a partir de 3 meses, não ter recebido a vacina antirrábica em 2026 ou não ter se submetido a tratamento farmacológico nos últimos 30 dias. Além da imunização domiciliar, será possível realizar a vacinação nas unidades de saúde de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 até as 3h30 da tarde. Já nas sextas-feiras, o atendimento acontece das 8 da manhã ao meio-dia. Nos bairros da Zona Norte, o atendimento acontece nas unidades do Pajuçara e Panatis. Já para a população da Zona Leste, a imunização ocorre na Unidade de Saúde São João. Na Zona Oeste, a vacinação ocorre na Policlínica Oeste e na Zona Sul, o atendimento será realizado na Unidade de Saúde Satélite. A imunização acontece ainda na Unidade de Vigilância de Zoonoses da Zona Norte da capital, com atendimentos diários a partir das 8 da manhã até as 4 da tarde. A Casa Durval Paiva de Apoio à Criança com Câncer celebra seus 31 anos de atuação no combate ao câncer infanto-juvenil e doenças hematológicas crônicas. Para marcar a data, a Casa montou uma programação que, além de comemorar o momento, tem proposta solidária. Os detalhes você confere na entrevista que o repórter Hudson Mendes realizou para o quadro Saúde em Dia desta semana. Vamos ouvir.
Saúde em Dia.
Ao longo desses anos, a instituição já acolheu mais de 2 mil pacientes, atuando em 156 municípios do Rio Grande do Norte e 42 cidades de outros estados. Para falar sobre a atuação da Casa Durval Paiva e sua celebração de 31 anos, eu converso no quadro Saúde em Dia desta semana com a superintendente da Casa Durval Paiva, Ana Jarvis. Olá, Ana. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Universitária.
É um prazer estar aqui aí falando dessa comemoração que se aproxima aí dia 11 de julho. A casa faz 31 anos, né? E é uma instituição que é do terceiro setor, que vive exclusivamente de doações. Assim, a gente não tem nenhum recurso público que garanta a nossa manutenção. Então, a gente vive e sobrevive de doação de pessoas, né? Essencialmente pessoas físicas. Então, a gente tem muito que celebrar, porque não é fácil, né? Não é fácil essa história de você começar o mês tendo um débito e contar com seu apoio, o apoio de vocês que ouvem a gente, para que a gente possa cumprir com todos os nossos compromissos financeiros.
Na sua opinião, qual o ponto mais forte de atuação da Casa Durval Paiva que consolidou aí essa trajetória de 31 anos?
A transparência e a responsabilidade. Eu acho que são dois princípios assim, que a casa tem desde a sua fundação, né? O presidente Hilder, isso colocou muito na cultura institucional da responsabilidade, do cuidado de cada real, de cada centavo que entra na instituição. E mostrar para a sociedade o seguinte: você doou um real, seu um real foi destinado para uma cesta básica ou foi destinado para um atendimento odontológico, de prestar contas de forma muito clara, né, de dar essa transparência, essa nitidez para todos os nossos contribuintes, todos os nossos doadores, todos os nossos parceiros, porque afinal de contas são eles que realmente dão combustível para a instituição. Então, essa responsabilidade e essa transparência é o que de fato chancelam e carimbam nessa trajetória de 31 anos.
A gente tem percebido um empenho muito grande na casa em conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Por que isso é tão importante? Há sintomas que merecem maior atenção das famílias, não é isso?
E aí essa é nossa missão, né? A casa, ela tem a missão de acolher integralmente o paciente, e de 0 a 19 anos é quando eles entram, e todo esse núcleo familiar. E o grande desafio é que os nossos pacientes oncológicos, eles já chegam tardiamente. E aí a gente tem uma alta taxa de mortalidade, ou a gente tem muito tratamento com sequela, amputações de membros, né? E aí a gente tem uma sequela de cognição. Depois de você ter muita quimioterapia, a criança já não tem mais esse desenvolvimento cognitivo, e aí tem sequelas cognitivas, né? Então, essas sequelas e essa alta taxa de mortalidade nos remete, nos lança para um desafio enorme, que é trazer essas crianças em tempo hábil da cura, porque há a possibilidade de 90% de chance de cura. É uma chance. É real, é palpável, é ciência. Se tem, por que que a gente perde? Então, passa a ser realmente um dever da casa para com toda a sociedade do Rio Grande do Norte alertar, promover campanhas publicitárias, capacitar profissionais da atenção primária, sensibilizar os educadores de toda a rede estadual, de toda a rede municipal, né, dos municípios de ensino, os professores que estão no dia a dia com essa criança, sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. E qualquer alerta ali que esteja fora do escopo daquela rotina, daquela doença mais rotineira, uma virose e tal, é encaminhar para a gente, para que a gente possa fazer uma investigação, né, desses sinais e desses sintomas e chegar ao real diagnóstico. E caso for câncer, a gente trata e cura essa criança.
E como é o acesso das famílias à casa? Como as pessoas chegam aí até vocês?
Elas chegam a partir desse, né, desse alerta dos sinais. Ela pode chegar na fase de suspeição. Então, quando ainda não tem diagnóstico fechado, ela vem aqui fazer investigação, fazer os exames, sejam exames de imagem, sejam exames de sangue. Vem fazer, esse, né, ou fechar ou descartar esse tratamento. Então, ela chega na casa, ela é cadastrada, o sistema é nosso. E a partir daí, ela tem toda a cobertura de todos os serviços, não só a criança. A casa atende a criança e a todo o núcleo familiar. A casa não é só um abrigo, a gente não só abriga. A casa é também escola credenciada da Secretaria de Educação. A casa tem um setor que cuida das mães, de desenvolver as mães. A casa constrói reformas, reforma casas para as nossas crianças e adolescentes. Tem todos os atendimentos clínicos e a gente faz a assistência social, distribui cesta básica. Então, assim, a casa tem um olhar integral para esse paciente, para esse beneficiário.
Agora vamos falar um pouco sobre números. Quantos e quais tipos de acolhimentos foram realizados pela casa no ano passado?
Vamos lá, a gente, né, como eu disse, a gente trata, a gente acolhe de uma forma integral. Então, a gente faz atendimentos na área da saúde, da assistência social, da habitação, emprego e renda e escolarização, né? Então, são mais de 2.000 crianças, né? E em todos os atendimentos que a gente fez foram mais de 15 mil, quase 16 mil atendimentos. E esses atendimentos acontecem na odontologia, na fisioterapia, na psicologia, na anamnese, na análise de fatores econômicos, sociais, ambientais, habitacionais. Nesse olhar, a gente vê que tem muitas questões que o câncer, às vezes, a gente, quando diz câncer, parece não ser o principal problema daquela família. Então, tem violências domésticas, tem muito abuso sexual. E aí, nesses atendimentos, nesse cômputo desses quase 16 mil atendimentos, a gente vai fazendo esse olhar integral, olhando a questão nutricional da criança, se for necessário um suplemento, uma orientação, olhando a questão da higiene, né? Às vezes são pessoas que vêm de uma vulnerabilidade que não sabem da importância. Então, assim, a saúde bucal, o banho, a hidratação da criança que fica muito debilitada, enfim, tudo isso. E o comportamento da mãe. Então, todas essas questões estão nesses 16 mil atendimentos. Por isso que a gente diz que nós transformamos vidas, porque é uma mudança de comportamento. Além disso, na educação, a gente teve 179 alunos, né, dos quais 139 são alunos curriculares, que a gente acompanha eles, cada um no seu nível curricular, desde a educação infantil até o ensino médio, preparação para o IF, preparação para o Enem. A casa é espaço credenciado pelo SEBRASP para os meninos fazerem lá a prova, né, para o Enem, também para o IF. Então, 179 crianças, quase 55 toneladas de alimentos distribuídos, seja em alimentação diária, seja em cesta básica. Então é muita coisa que a casa realiza para que de fato a gente tenha essa transformação de vidas, né? 46 municípios foram capacitados com o diagnóstico precoce. Quase 2 mil profissionais da atenção primária da Secretaria de Saúde do Estado, que estão lá nas UBSs, que foram capacitados sobre sinais e sintomas do câncer. Então, são muitos os números que vêm referendar todas essas ações que a Casa do Valpaiva realizou ao longo aí de 2025, né, entrando para esses 31 anos de vida.
Eu estou conversando com a superintendente da Casa do Valpaiva, Ana Jarvis, sobre a atuação da instituição no combate ao câncer infanto-juvenil, que completa 31 anos. Ana, como é possível apoiar aí as ações da Casa?
Gente, como eu falei no início, né? A Casa vive e sobrevive ao longo desses 31 anos da sua doação, né? Da sua vontade, da sua acreditação. Porque para que você doe, e hoje é complicado fazer essas escolhas, a gente tem uma desconfiança muito grande, né? E nós entendemos isso, a Casa do Valpaiva entende. Mas é você acreditar e toda doação, né? O nosso ticket médio é de R$ 35,00. Então, assim, não importa o valor que você doe. Porque dessa doação, né? De 20, de 30, de 40, tem pessoas que doam 1.000, enfim, cada um dentro daquela sua possibilidade é se tornar um doador. É só ligar 4006-1600 e aí você faz a sua doação e você tem toda a certeza que você vai transformar a vida de muitas pessoas que necessitam da sua ajuda. E mais do que você ouvir falar, que você está me ouvindo agora, a gente convida as pessoas para conhecerem a casa. Não precisa agendar, né? De segunda a sexta, de 8 às 17 horas, é só chegar na casa e dizer assim: não, eu quero ver se eu dou para esse projeto e eu quero conhecer esse projeto, o que ele faz. E aí você faz uma visita na casa e você vai constatar tudo isso que eu estou falando para vocês e esses resultados. Então a gente faz o convite para você, se você ainda não é doador, se torne um doador, 4006-1600, ou nos visite lá, Rua Clementino Câmara, 234, Barro Vermelho, é bem central, é bacana de chegar lá. E lá vocês só vão... Ah, eu tenho medo do câncer. Não tenha. Lá é celebração de vida. Vocês não vão se deparar com sofrimento, com dores. Claro, tem uma realidade de doença, mas não é a tônica. A tônica é de alegria, de felicidade e de celebração de vida.
E como foi preparada a programação do evento de 31 anos de celebração?
Vamos lá, a programação tá bacana demais, gente. Ela vai ocorrer lá na Cidade da Criança, no outro sábado, dia 11 de julho, né? Que é o dia do aniversário mesmo da casa. Então, a gente vai receber qualquer um de vocês, né? A entrada é R$ 2,00, que é a entrada que a Cidade da Criança cobra, e 1 quilo de alimento que vai ser doado, e vocês vão participar lá. Então vai ter grupo de dança, vai ter personagens vivos, né? E aí é uma programação para criança. Você tem sua criança, vá lá, participe com a gente. Aí nós vamos ter pipoca, algodão doce, toda aquela cachorro quente, tudo programado para crianças e para essa celebração dessa casa realmente, que acolhe essas crianças e adolescentes há 31 anos e dividindo e compartilhando com a comunidade, né, de Natal, de todo o Rio Grande do Norte. Se você estiver por aqui para Natal, vá lá. 11 de julho, às 9 horas da manhã, R$ 2,00 mais 1 quilo de alimento. E aí você vai compartilhar conosco desse sentimento que é tão bom da gente alimentar dentro de nós, que é um sentimento de solidariedade, de fazer o bem, de ver pessoas que precisam mais do que a gente. Nós contribuindo com alguma coisa que a gente possa, para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, para que elas possam celebrar a vida, já que, né, assim, da sua constituição social e econômica, elas geralmente não teriam esse acesso. Então, o nosso foco são as nossas crianças, mas toda a comunidade, né, norte rio-grandense está convidada lá para compartilhar conosco esse momento festivo, celebrativo e, sobretudo, de gratidão.
É isso, eu conversei no quadro Saúde em Dia desta semana com a superintendente da Casa Durval Paiva, Ana Jarvis, sobre a atuação da instituição no combate ao câncer infanto-juvenil, que completa 31 anos. Ana, parabéns aí pela trajetória da Casa Durval Paiva e muito obrigado pela entrevista.
Eu é que agradeço, gente. Espero, de fato, aí vocês participando dia 11 de julho, às 9 horas, na Cidade da Criança. Venha conosco, né? Esteja lá, vibrando com as nossas crianças. Essa energia, ela faz uma diferença enorme. A gente pensa que não, mas a energia positiva, a energia que vibra, ela, de fato, ela talvez seja o melhor que a gente possa doar. Porque depois que a gente tem essa energia, o recurso, ele vem. Seja financeiro, seja uma doação, mas a energia de vocês a gente conta dia 11 de julho às 9 horas na Cidade da Criança. Muito obrigada por estar aqui, pelo espaço que vocês nos oferecem.
Hudson Mendes para a Rádio Universitária. Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Apresentação e edição jornalística, César Barros. Edição de áudio, Eduardo Pandolfi e Gil Eduardo. Produção, Ana Jazielo Dantas e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até mais.
Jornal do Meio Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 37 minutos.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 46 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Que nem